It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Sabe,
é por isso que eu digo, quando o Luxemburgo abriu o treino, eu pensei assim, será que, como ele sabe o que ele tá fazendo, cara, não vai dar vexame? Viu? Os caras não vão se decepcionar, vão saber que ele não é,
Outro dia um cara me falou uma besteira, talvez uma das maiores besteiras que eu vi no futebol, a que se aproximou foi a do Neymar, o segundo melhor de todos os tempos aqui no Brasil. Se aproximou. Mas ele falou uma besteira imensa, falou assim, imagina, vocês falam do Pelé, o cara tem 32, 33 anos, não viu o Pelé. Vocês falam do Pelé, mas eu acho que ele não seria nada nos dias de hoje. Falei, ó, gente, vou falar uma coisa pra você. Já viram todas as jogadas dele na televisão aí, mostraram pra vocês aí? Bota ele no dia de hoje, ele faria mais ainda nos dias de hoje. Quer dizer, com a bola de hoje, com a tecnologia de hoje, com o gramado de hoje, com o uniforme de hoje.
Não, mas
com a fisiologia de hoje.
No aniversário,
os caras acham que o Pelé não faria.
No aniversário do Pelé. No aniversário do Pelé, a TV Santos, que é maravilhosa, ela mostrou todas as grandes jogadas, jogadas diferentes do futebol, todas. Cristiano Ronaldo, Messi, o que e tal. Todas o Pelé fez antes.
Claro!
Todas. Gente, vambora?
Vambora.
Tchau, tchau, abraço, gente, valeu, tchau, tchau.
Bola de capotão.
Verdade, todas, gente.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e seis minutos. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, em todos os canais da Jovem Pan. Vamos agora aos destaques com o Navi Roque.
Atriz Regina Duarte chega a Brasília para conhecer a Secretaria de Cultura e diz que ainda está noivando com o governo Bolsonaro.
Ela dá a impressão que é uma coisa meio temporária mesmo, para ela ver como é que é o ambiente, o que, que ela pode fazer, como é que funciona exatamente a secretaria. Ela sempre colocou que não tem experiência administrativa, que ela não sabe se vai conseguir lidar com tudo isso, embora ela tenha muito conhecimento do que acontece na área artística. Então vamos ver em que vai dar esse noivado, né?
Pesquisa CNT-MDA constata que a avaliação positiva do governo subiu de 29% para 34,5% entre agosto e janeiro.
O avanço da popularidade da avaliação do governo nem chama tanta atenção. O que chama atenção é numa simulação de eleições para a presidência em que o Sérgio Moro aparece em último lugar, aí num confronto com Bolsonaro, com o presidente Lula, com o Ciro Gomes. E sabemos que Sérgio Moro tem uma avaliação muito melhor. Outras pesquisas já mostraram isso. Ele com um pouco mais de 2% na preferência.
Governo suspende edital de 20 milhões de reais, anunciado por Roberto Alvim em vídeo anunciado ou associado ao nazismo.
E deve suspender mesmo, esperar que haja a formação de uma nova equipe que tire todo esse ranço com viés nazista, de intervencionismo na cultura brasileira, de ultraconservadorismo, que parece que era o que ele pretendia fazer através dessa seleção, de uma premiação que sabemos exatamente qual seria a tendência da escolha dos premiados.
Intenção de consumo das famílias recua 0,3%, porém tem melhor resultado para o mês de janeiro em 5 anos.
E janeiro é aquele mês da ressaca das despesas, não é? Tem todas as despesas, os gastos feitos no final de ano, com compras de Natal, é época de gastos maiores com férias e vem todas aquelas despesas de imposto, tem IPVA, tem IPTU, tem compra de material escolar, reajuste de mensalidade, por aí vai, né? O consumidor diminui mesmo a intenção de compra.
Anvisa aprova a proposta que simplifica a importação de produtos à base de canabidiol. Donald Trump afirma em Davos que a fase 2 do acordo comercial entre Estados Unidos e China já está sendo discutida.
E ele continua emitindo sinais contraditórios em relação ao que pode sair nessa segunda fase. Houve uma certa frustração na primeira, porque não houve redução das alíquotas que foram impostas anteriormente. Trump, em manifestação lá em Davos, já disse que a China tinha que ser enquadrada mesmo. Ele usou outros termos, mas é isso, que a China sempre fez o que queria em termos de comércio internacional e que ele conseguiu barrar esse avanço. Agora, ele deu a entender que a segunda fase pode não contemplar essa redução das tarifas da forma esperada.
Sobe para 17 o número de mortes associadas ao coronavírus na China.
Há uma grande preocupação com a contaminação. Vários países estão tomando medidas de proteção adicionais, tentando controlar principalmente as pessoas que vêm da China, que podem ter algum tipo de contaminação. Então, vários aeroportos estão com uma estratégia diferenciada para conseguir detectar algum problema e evitar um contágio muito maior, pegando outros países também. E um caso já foi registrado nos Estados Unidos. 2:10, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:13, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora a participação do Thiago Berraes. Oi, Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Preocupação mundial, não é, Denise? As autoridades chinesas confirmaram hoje mais uma morte provocada pelo coronavírus e o número chega a 17. No total, a infecção foi constatada em 444 pessoas em Hubei. Os primeiros casos de contaminação se deram em Wuhan, capital da província, que tem 11 milhões de habitantes. Além da China, Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul já foram, de uma certa maneira, afetados pelo vírus, que provoca um tipo de pneumonia. As autoridades alertam também para suspeitas no México, em Hong Kong, nas Filipinas e na Austrália. E o que é muito importante, Denise, a Organização Mundial da Saúde pode decretar ainda hoje emergência pública de interesse internacional. A OMS já usou essa denominação apenas em casos raros de epidemias, como a gripe suína em 2009, o Zika em 2016 e o ebola em diversos anos em países africanos. As autoridades fizeram apelos para que as pessoas não viajem para a cidade de Wuhan. Milhões de chineses por todo o país costumam se deslocar por causa do feriado do Ano Novo Lunar nessa semana. E gentilmente nos atendendo, aliás, direto dos Estados Unidos, infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Jean Gorenstein, mais uma vez atendendo a Jovem Pan. Doutor, é sempre bom ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Como vai? Boa tarde.
Como vai, Tiago, Denise e todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan?
Doutor, é uma preocupação mundial realmente? Primeiro, o coronavírus, o que que é efetivamente e quais são as chances da OMS hoje decretar ainda hoje emergência pública de interesse internacional, doutor?
O coronavírus, ele é um vírus que causa quadros muito brandos de resfriados, muito parecidos com os resfriados comuns, mas por duas ocasiões eles acabaram se manifestando exatamente por mutações no seu material genético, ou seja, criando um vírus com uma apresentação diferente, e ele acabou provocando tanto em 2002 uma síndrome respiratória grave, que acabou acometendo aproximadamente 8 mil pessoas por mais de 37 países, e em 2012 também nós tivemos uma manifestação, uma nova mutação que ocorreu especialmente no Oriente Médio, levando a mais de 2.200 pessoas infectadas, só que aí com 40% de morte, mostrando uma certa gravidade. Mas é interessante que quando a gente fala de coronavírus, o mais comum é que ele é uma zoonose, ou seja, existe a transmissão de animais para as pessoas e não de pessoa a pessoa. O que nós temos observado pela velocidade de instalação desse vírus, pelo fato de pessoas que não estiveram diretamente nesse mercado de animais e frutos do mar na China, e pessoas que acabaram entrando em contato com pessoas que lá estiveram, sugere que, de alguma forma, esse vírus possa ter uma apresentação e infecção de pessoa a pessoa. O que a gente entende que, pelo número de dias que nós tivemos até aqui, desde o final aí de dezembro até hoje, nós teríamos um período que, se a infectividade, ou seja, a transmissão desse vírus, fosse muito alta, muito rápida, nós já teríamos um número muito maior. Por exemplo, nós tivemos em 2009 a gripe suína. Se nós tivéssemos esse período, nós já teríamos não só vários continentes comprometidos, a gente tem pessoas que vieram de vários continentes, mas um número de pessoas muito maior em termos de contaminação. Mas por se tratar de um vírus que ainda está sendo investigado na sua apresentação, o CDC e a Organização Mundial de Saúde, de uma forma muito acertada, estão criando formas de bloqueio para que não haja, sim, uma epidemia. Tanto é que o próprio Centro de Controle de Doenças, o CDC de Atlanta, acredita que o risco seja baixo, mas, de toda forma, todas as medidas de proteção de risco de dispersão devem ser estabelecidas. Só para se ter uma ideia, desde a sexta-feira, o CDC determinou o screening de temperaturas. O que seria isso? Através de uma máquina determinar a temperatura das pessoas, dos passageiros que venham dos voos em alguns aeroportos, vêm dos voos da China, em alguns aeroportos que são portas de entrada nos Estados Unidos, como Atlanta, Los Angeles, Nova York, Chicago, que são voos que vêm especialmente dessa região. Então, com isso, elas são escaneadas, aquelas pessoas que tiverem temperaturas mais altas ou sintomas respiratórios, imediatamente são levadas em quarentena para os centros hospitalares, onde lá todas as medidas, inclusive de isolamento, acabam sendo determinadas.
Agora, doutor, a China, ela registra por enquanto 17 mortos, 17, né? Atualizado, isso. Né, Tiago? E mais de 440 casos. Agora, sempre fica uma desconfiança porque a China, em outras ocasiões, já omitiu os dados reais de outras doenças, né? Então, o alerta talvez tenha até relação com isso, e já apareceu um caso nos Estados Unidos. E até aproveitando o que o senhor falou desse controle maior nos aeroportos, o Brasil não tem esse tipo de controle, tem?
Então, o que tem acontecido é que a própria China tem feito esses controles que têm sido acontecendo nas suas saídas, né, para todos os continentes, por orientação da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, até a China já está determinando esse cuidado. Mas é claro que, imediatamente, nós temos proposições, inclusive o próprio Hospital Emílio Ribas já tem se situado como medidas normativas, porque assim o foi em 2009, assim o foi quando nós tivemos o Ebola, que um plano de contingência é traçado e o Hospital Emílio Ribas não poderia ficar fora, né, nesse quesito. Ou seja, qualquer paciente que venha dessas regiões com sintomas respiratórios, imediatamente tem todo um fluxo estabelecido junto com a Secretaria Estadual de Saúde para fazer exatamente o transporte desse paciente, para a colocação desse paciente numa unidade de terapia intensiva com fluxos de proteção, que a gente chama de fluxo laminar, porque o que, que a gente sabe? Que esse vírus, ele produz, ele fica em suspensão. Ele é diferente de partículas de vírus que acabam caindo no chão, ele fica em suspensão. E à medida que são os aerossóis, a produção de aerossóis. Então, quando eu tenho um fluxo laminar, eu aspiro essas partículas que ficam em suspensão, mais todos os cuidados que são estabelecidos, como luvas, máscaras, aventais, a máscara mais específica, não é para vírus comuns. Então, tudo isso nós temos sim essa possibilidade como contingência para eventuais casos, inclusive suspeitos. Veio com quadro respiratório, oriundo dessas regiões, imediatamente se despolariza essas medidas de controle.
Bom, e doutor Jean, eu quero até aproveitar de uma preocupação mais próxima aqui da gente, se bem que é um caso apenas isolado, mas é a febre hemorrágica brasileira, que 150 pessoas estão sendo monitoradas, porque uma pessoa morreu por causa da febre, a doença não era registrada desde 99. Por aí, o senhor recomenda algum cuidado adicional?
Na verdade, quando a gente fala, é um outro vírus, é o mamarenavírus, que é o arenavírus. Era um vírus que nós já tivemos 3 casos no país, um em 1990, 1992, numa profissional de saúde que mexia na parte de laboratório, exatamente desse caso suspeito de 1990, e em 1999. Esse é um vírus que é liberado especialmente em fezes, urina, secreções de roedores esses que ficam em áreas de zona de mata, e que comumente esses aerossóis, é a mesma coisa do vírus que a gente tem. Eles produzem aerossóis que ficam em suspensão na natureza. Então, à medida que alguém, de forma acidental, entra nesses locais em que esses focos estejam sendo dispersados, acabam inalando e evoluindo com esses quadros pulmonares. Então, o que, que se identificou? Por enquanto, um caso que, infelizmente, foi um caso fatal, que era um morador de Sorocaba que viajou para o município de Eldorado e lá se contaminou. Então, claro que todos os cuidados igualmente estão sendo estabelecidos, tanto de monitorar as pessoas no seu entorno, porque a princípio a gente sabe que não é contato direto com essas secreções. Mas no arenavírus, o que, que nós sabemos? Que existe uma alta chance de transmissão para profissionais de saúde. Já houveram, tanto na Bolívia quanto na Venezuela e na Argentina, a transmissão para profissionais de saúde. E com isso, então, os cuidados são muito bem estabelecidos. Suspeitou de febre hemorrágica decorrente de um vírus respiratório como esse, ou entrou em contato e desenvolveu algum sintoma, são despolarizados medidas de segurança na proteção da equipe e aí sim protegendo a própria comunidade de não ocorrer a dispersão desse vírus.
Doutor, temos só mais um minutinho e para a gente encerrar, eu lembro na época da gripe suína,
A gente começou a ouvir falar muito sobre o Tamiflu. No caso do coronavírus, existe um remédio como o Tamiflu, a exemplo do Tamiflu, para conter esse vírus?
Pois é, essa é uma pergunta interessante, mas nós não temos essa, o uso do Tamiflu, ele está restrito para alguns vírus, e ele não é, a princípio, elegível para esse vírus. E com isso, então, você não tem como criar uma medicação que diminua a proliferação do vírus, especialmente na garganta, na orofaringe, e com isso não conseguiria fazer esse bloqueio. O bloqueio acaba acontecendo especialmente nas medidas que são traçadas na proteção, no isolamento desse indivíduo e na precaução das pessoas que estão a seu entorno, especialmente seja do meio social, seja familiar e especialmente dos profissionais de saúde que vão estar prestando diretamente essa assistência.
Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Emílio Ribas, gentilmente nos atendendo direto dos Estados Unidos. Doutor, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção, pelos esclarecimentos e bom trabalho para o senhor aí. Um abraço.
Um abraço, muito obrigado e parabéns à Jovem Pan pela utilidade pública.
Obrigada, doutor. 2:25 e falando em tranquilizar a população aí, Thiago, Levi Guimarães tem uma posição aí do governo em relação a isso. Levi, é com você.
O Ministério da Saúde disse que não existe risco de transmissão do arenavírus à população geral. A morte de um morador de Sorocaba devido às complicações causadas pela febre hemorrágica foi o primeiro caso da doença no Brasil desde 1999. Este foi apenas o quinto caso da enfermidade no país, sendo que os outros quatro ocorreram nos anos 90. O secretário substituto de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Júlio Croda, classifica a situação como um evento limitado do ponto de vista de emergência de saúde pública. A maior preocupação é com os profissionais que ficaram expostos às secreções do paciente que morreu. Segundo Júlio Croda, como foi uma transmissão eventual, não há uma orientação à população.
Nesse momento, né, não existe nenhum alerta específico para a população no sentido de cuidados específicos, porque os últimos quatro relatos, dois foi transmissão laboratorial, né, foi adquirido no ambiente laboratorial, e dois no ambiente rural.
Seis profissionais de saúde que tiveram contato com a vítima estão em observação pelo período de 21 dias. A transmissão acontece ao inalar partículas formadas pela saliva, urina ou fezes de roedores infectados. Também pode ocorrer de pessoa a pessoa quando há contato muito próximo ou prolongado com alguém contaminado. Como o processo é diferente, o patologista do Hospital Albert Einstein, João Renato Rebelo Pinto, afirma que é uma doença mais difícil de ser transmitida. A diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Helena Sato, também tranquiliza a população.
Não há necessidade de pânico, não há necessidade de correria aos postos de saúde, certo? Os locais, os países onde isso ocorreu, não é um vírus de grande dispersão.
A doença tem como principais sintomas febre, mal-estar, dores musculares e de cabeça, sangramentos pelo corpo, tontura, sensibilidade à luz, constipação e sangramentos na boca e no nariz. De Brasília, Levi Guimarães.
2:28, mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você. Vamos conferir as últimas informações lá de Brasília. Nos acompanhe também com imagem.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:31, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan. Você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vinícius Moura, boa tarde.
Boa tarde, Denise. A Anvisa aprovou nesta quarta-feira uma proposta para simplificar o procedimento de importação do produto à base de canabidiol para uso pessoal. No começo de dezembro, o órgão já havia liberado a venda em farmácias de produtos à base da cannabis para uso medicinal no país. Ainda no ano passado, a Anvisa também rejeitou o cultivo de maconha para fins medicinais no Brasil. Com a decisão que veta o cultivo, fabricantes que desejarem entrar no mercado precisarão importar o extrato da planta. A decisão desta quarta-feira beneficia, portanto, pacientes que importam os medicamentos já disponíveis no mercado internacional. Até o terceiro trimestre de 2019, foram mais de 6 mil solicitações de importação contra 3 mil solicitações em 2018. Todos esses dados da Anvisa. A nova regulamentação, a nova resolução vai valer aí a partir da publicação no Diário Oficial da União, algo que ainda não tem uma data prevista para acontecer, mas algumas mudanças importantes ocorrerão, como, por exemplo, o fim da exigência do paciente informar a quantidade de medicamento a ser importado. O monitoramento agora passa a ser feito na alfândega. Também a mudança na ampliação da validade de autorização de importação de 1 para 2 anos. A extinção da lista de produtos analisados pela Anvisa para evitar, portanto, o favorecimento indevido de empresas e produtos. A importação agora pode ser realizada pelo responsável legal do paciente ou por um procurador legalmente constituído, e o fim do envio postal de documentação. Agora o pedido de autorização será feito exclusivamente pelo Portal Único do Cidadão. Denise.
Obrigada. Então, Vinícius, mais facilidade para quem precisa de tratamento, não é?
Exatamente.
Porque teve toda aquela polêmica por ser uma substância relacionada à maconha, mas se trata de tratamento médico mesmo.
Exato.
2h33 e a nova interminação do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Nicole Fusco tem as informações.
É isso, o prefeito Bruno Covas se internou na noite desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, aqui no centro da capital paulista, onde nós estamos neste momento. Ele vai dar início à 7ª sessão de quimioterapia, que deve ter uma duração de 30 horas. Essa é a penúltima sessão dessa segunda fase do tratamento do prefeito contra um câncer na cárdia, que é uma região entre o esôfago e o estômago. Além disso, esse câncer também tem uma metástase no fígado. Mas, de acordo com os médicos, segundo aí um boletim que foi divulgado no dia 9 de janeiro, o estado de saúde de Covas é considerado ótimo e, segundo os especialistas, ele não teve nenhum efeito adverso desse tratamento. Vale relembrar que o prefeito Bruno Covas descobriu esse câncer em outubro do ano passado, quando ele deu entrada no hospital por conta de uma erisipela, ou seja, uma infecção na perna. Esse quadro evoluiu ao longo dos dias para uma trombose venosa profunda e depois até mesmo para uma embolia pulmonar. Foi durante os exames para localizar esses coágulos que os médicos detectaram, então, esse câncer na cárdia e até mesmo essa metástase. Desde que o prefeito descobriu esse câncer, a agenda de trabalho dele foi modificada, já que a principal recomendação dos médicos é que ele evite aglomerações.
A ONU está querendo agora tomar pé também das denúncias de que o príncipe da Arábia teria invadido o celular de um dos homens mais ricos do mundo. Essa notícia foi veiculada hoje, mas já se tem a informação há algum tempo que essa investigação vem correndo, que se tenta mais detalhes a respeito disso, que é uma situação atípica, criminosa, se for verdade, mas atípica. É o celular de Bezos, o príncipe saudita, teria feito uma ligação e a partir daí houve esse problema. O relatório da ONU, que diz que existem suspeitas a respeito de que o príncipe saudita teria tentado vigiar, se não silenciar, reportagens do jornal Washington Post, que pertence a Bezos. A organização das Nações Unidas pediu hoje que os Estados Unidos e outras autoridades relevantes investiguem a suspeita, como eu disse, de que o celular do dono da Amazon, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, tenha sido invadido por meio de um vídeo enviado por um príncipe árabe. A suspeita foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian ontem, citando fontes. E de acordo com essa reportagem, Bezos recebeu em 2018 uma mensagem via WhatsApp de Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, conter um vídeo. E a partir disso, um programa de espionagem foi instalado no telefone dele. De acordo ainda com esse relatório da ONU, as informações recebidas sugerem o envolvimento do príncipe com esse objetivo de vigiar o bilionário para influenciar e talvez até silenciar as reportagens do Washington Post, do qual ele é dono. Em outubro de 2018, o jornalista e articulista do jornal Jamal Khashoggi, famoso por ser crítico ao governo saudita, foi assassinado em uma embaixada da Arábia na Turquia. Então, poderia ter uma relação com esse caso. A embaixada da Arábia Saudita nos Estados Unidos considerou a suspeita de envolvimento da coroa saudita no caso como absurda em um post feito no Twitter ontem mesmo. E também defendeu que existe uma investigação, mas não apontou quem deveria fazer essa investigação. Então, seria um caso de invasão mesmo do celular, como tem acontecido aí com muita frequência. 2:37, ainda em relação ao noticiário internacional, agora um aspecto mais positivo. Nós sabemos que a equipe brasileira, capitaneada aí pelo ministro Paulo Guedes, está em Davos para tentar passar uma mensagem positiva para o Brasil. E várias reuniões estão ocorrendo no sentido de viabilizar acordos comerciais e tributários, inclusive com o Reino Unido, numa tentativa de se evitar a bitributação. O ministro Paulo Guedes e a equipe têm tido várias reuniões também para discutir acordos comerciais, tentando abrir espaço, inclusive, para uma atração maior de recursos aqui para o Brasil. Uma outra indicação positiva, além desses contatos pessoais, é que a OCDE está indicando a possibilidade de, talvez na reunião de fevereiro, começar a discutir a possibilidade de entrada do Brasil da OCDE, conforme indicação de Donald Trump. E nós vamos falar sobre isso agora com José Augusto de Castro, que é presidente da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Então, José Augusto, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, José Augusto, o senhor vê possibilidade, porque o secretário-geral da organização, José Gurria, disse em Davos que há essa possibilidade, embora ainda não esteja pautado esse tema, e sempre se lembra das restrições que tem, tanto do lado da Europa como do próprio Estados Unidos, em relação à abertura, à participação de mais integrantes. O senhor vê chance de o Brasil começar a ter essa discussão para entrada na OCDE rapidamente?
Para começar a discussão é possível agora, a decisão é que não vai ser imediata, vai demorar pelo menos 2 anos ainda. E além do mais, o Brasil tem que fazer uma série de alterações internas para que ele fique compatível com a participação dele na OCDE. Mas é possível começar neste momento, mas sem uma decisão imediata em termos da entrada efetiva do Brasil na OCDE.
É, porque tem várias exigências que vão além da economia. Em relação à economia, é claro que eles querem redução de custo do Brasil, a questão tributária talvez pese muito, porque é uma avaliação muito geral, mas até a questão ambiental, que até o próprio Paulo Guedes já gerou uma certa situação aí meio contrária lá no fórum em Davos, a questão ambiental também pesa, não é?
Com certeza. Hoje o ambiente pesa tudo, não apenas o aspecto econômico. Mas o aspecto econômico, por um lado, seria positivo para o Brasil se o Brasil conseguisse ingressar na OCDE agora. Porque tudo que nós queremos é exatamente o que a OCDE solicita. Nós queremos redução do custo do Brasil, a OCDE também quer redução do custo do Brasil. Então isso seria benéfico para a própria economia do Brasil. Só que nós sabemos que isso não é uma coisa rápida. Depende de aprovação de reformas estruturais, depende de Congresso e depende de série de fatores. Agora, claro, o aspecto, no caso da Europa especialmente, o aspecto de meio ambiente tem um peso muito grande. E o Brasil, aparentemente, o dever de casa falta um pouquinho para ser completado.
Agora, o senhor vê condições de o Brasil avançar em acordos comerciais, desses entendimentos que Paulo Guedes está buscando, proximidade maior com o Reino Unido, ele também está falando com outros blocos, tem ainda pendências em relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul?
As pendências entre o Mercosul e a União Europeia são muito grandes, todos nós sabemos. Claro, porque politicamente você vai ter países na Europa que será afetado. Então, basicamente, nós temos que aparar essas arestas, por isso que eu digo. Esse acordo Mercosul-União Europeia vai demandar pelo menos mais 2 anos para que ele seja efetivamente implementado. Claro, não estou nem incluído nesse fator o fato como do Congresso do Brasil e dos demais países terem que aprovar o acordo. Mas o acordo em si, para o Brasil, é importante. E não só o acordo Mercosul-União Europeia. Os outros acordos que o Brasil tem em fase de negociação agora, ele muda o patamar de qualidade dos acordos do Brasil. Que antes o Brasil tinha um acordo com países de menor expressão. Agora nós passamos a ter acordos comerciais com países de maior expressão. o que faz com que o Brasil tenha que mudar internamente para se adaptar a esses novos acordos. Os acordos são importantes para o Brasil, mas é mais importante, eles forçarão o Brasil a reduzir custo.
É, e o Brasil está tratando de outros acordos e foi sinalizada a possibilidade aí de adesão do Brasil ao GPA da Organização Mundial do Comércio, é uma outra frente também de tentativa de abertura da economia brasileira, de maior intercâmbio, e os cálculos da equipe econômica apontam que haveria abertura de mercado de 1 trilhão e 700 bilhões. É otimismo demais?
É, esses números são sempre exagerados, a realidade é bem diferente. Claro que o Brasil, se ele reduzir custos, ele tem um mercado mundial totalmente aberto. Ao contrário de hoje, que pelo fato do Brasil não ter preços competitivos, nós vendemos basicamente os nossos manufaturados apenas para a América do Sul, que representa quase 50% das nossas exportações de manufaturados. Veja que China, mesmo a Europeia e Estados Unidos, a nossa participação é muito pequena. Mas o mercado existe. Se falar um trilhão e meio, 2 trilhões, são viáveis. Agora, temos que criar condições para que seja efetivamente alcançado.
Agora, Trump também está lá em Davos e Trump sempre gerando muita ansiedade por essa situação pendente ainda com relação à China. Ele falou que já estão ocorrendo discussões para a fase 2, embora a sinalização seja de entendimento apenas após as eleições presidenciais lá dos Estados Unidos. E ele quer discutir a questão da OMC. E Trump tem se posicionado muito contra a Organização Mundial do Comércio e agora parece que há essa preocupação. Ele deve conversar, inclusive, com o Roberto Azevedo, que é o diretor-geral, que ele deve ir até Washington para conversar com Trump, mas Trump anunciou negociações. O que pode sair disso?
Em princípio, uma desorganização do comércio mundial, porque os Estados Unidos vai traçar os interesses que diz respeito a ele exclusivamente. O mundo, principalmente os países de menor expressão, utilizam a OMC como uma garantia das operações comerciais. Há uma mudança neste momento, em que um acordo com a China está sendo discutido entre Estados Unidos e China, em que às vezes fala-se que a Europa vai adotar algumas medidas contra os Estados Unidos. Então, mexer na OMC neste momento, você ficaria, não teria um fórum que os países que se sentissem prejudicados pudessem recorrer. E os Estados Unidos querem mudar a OMC a favor dele, não a favor do comércio mundial. Isso certamente geraria um transtorno nesse momento, um desequilíbrio do comércio mundial e, possivelmente, uma queda do comércio mundial. E a queda do comércio mundial significaria menos emprego e, eventualmente, até recessão.
É, assim como ele se refere à China, ele disse que a OMC também tem sido muito injusta com os Estados Unidos por muitos e muitos anos, não é? É sempre aquela posição de vítima, mesmo com toda a força da economia americana.
Exatamente, quer dizer, sempre os Estados Unidos é a vítima, coitadinha da história. Mas, na verdade, quem toma iniciativas de fazer as mudanças, ainda que a favor dos Estados Unidos, de interesse dos Estados Unidos, são sempre eles. As mudanças que o Trump propõe não são em favor do comércio internacional, mas sim em favor dos Estados Unidos. Por trás, sempre tem um interesse político de mostrar para o americano que ele está lutando pelos Estados Unidos, independente do mundo.
Agora, Dr. Augusto, para nós fecharmos, como é que o senhor vê essa conjuntura do comércio internacional para este ano, diante de todos esses fatos novos que nós temos, essa possibilidade de os Estados Unidos acabarem impondo algumas mudanças importantes na OMC, o Brasil querendo expandir os negócios, acordos comerciais, nós tivemos pelo menos um início de entendimento entre China e Estados Unidos, porque a gente vê uma perspectiva aí que acaba comprometendo, inclusive, a previsão de crescimento da economia mundial. O senhor acha que 2020 pode ser um ano bom?
A minha expectativa para 2020 é que tanto exportações do Brasil como importações, tanto exportações do Brasil tenham uma queda, ao contrário das importações que terão um aumento. Por quê? Porque se de fato ocorrer um aumento, um crescimento do PIB de 2,5%, certamente as importações vão aumentar. Em contrapartida, as exportações hoje, por conta da crise da Argentina, por conta do acordo comercial Estados Unidos-China, por conta também de interrogações ou indefinições do comércio mundial, com certeza o comércio mundial sofrerá uma redução do conjunto da obra. Só que o Brasil, diretamente afetado por conta das commodities, deverá reduzir as exportações de manufaturados, como eu disse, e também de commodities, não apenas. Ou seja, para nós em 2020, o ano deve ser ruim porque teremos efeito negativo no PIB, tanto a exportação como a importação. Então, o mundo todo passa por um período de indefinição ou de insegurança, e a tendência é que o mundo tenha um crescimento muito baixo. Não vou falar chegar à recessão, porque seria uma mudança muito brusca, mas com certeza uma redução do crescimento econômico mundial.
Ouvimos José Augusto de Castro, que é presidente da EB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. José Augusto, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, sempre às ordens.
Bom, enquanto Trump tenta impor novas práticas comerciais, novas relações comerciais, lá em Davos, há uma preocupação também com a situação dele em relação ao processo de impeachment. E nós vamos agora aos Estados Unidos falar com a Mariana Janjaco. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. É isso mesmo, Denise. Inclusive, começa agora a segunda sessão sobre o processo de impeachment contra Donald Trump no Senado. Então, só para a gente resumir, o que aconteceu na primeira sessão foi uma sessão longa, que durou 13 horas, começou na tarde da terça-feira e terminou, Denise, só às 2 horas da manhã da quarta-feira. Então, foi uma sessão também cheia de debates acalorados. Em um determinado momento, o presidente da Suprema Corte, John Roberts, precisou intervir para acalmar ali os ânimos dos presentes, né, dos congressistas. E olha, o que ficou decidido ali, então? Foram definidas e aprovadas as regras que devem nortear o resto do julgamento. Então, a maioria do Senado, a maioria republicana do Senado, barrou os pedidos dos democratas sobre a intimação ao governo para pedir novos documentos e também a convocação de novas testemunhas. E o presidente Donald Trump falou hoje em Davos, antes de voltar para Washington DC, sobre esse processo de impeachment, se mostrou bastante calmo, bastante confiante, disse que o Partido Republicano nunca esteve tão unido, que a equipe de defesa está fazendo um bom trabalho. E, de fato, Denise, se a gente analisar, né, como foi essa primeira sessão, realmente não tem muito motivo para o Donald Trump estar preocupado, porque os republicanos barraram, então, os principais pedidos dos democratas, né, que queriam essa chance de convocar novas testemunhas, ver se conseguiam uma opinião ali no Senado mais favorável ao impeachment, mas isso não deve acontecer. E a estratégia de defesa do Donald Trump, da equipe dos advogados de Donald Trump, pelo que a gente pôde perceber ontem, vai ser a mesma, né, que o próprio tem usado desde que essa história começou, que é a de não negar os atos, mas sim insistir em que não tem nada de errado com eles, que a postura de Trump em relação a toda essa situação com a Ucrânia foi perfeitamente adequada. Então, o que acontece a partir de agora? Hoje começa, então, é o primeiro de 6 dias em que o tribunal vai ouvir a argumentação dos dois lados, tanto da defesa de Trump quanto dos democratas que querem um impeachment do presidente. Então, vão ser aí 24 horas de argumentação para cada um dos lados, divididas ao longo desses 6 dias, com uma pausa apenas no domingo. Então, é bastante trabalho lá no Capitólio, né, esse julgamento que devem ser sessões longas, como a gente viu ontem, e também aqui toda a imprensa norte-americana falando muito sobre esse assunto, as TVs com cobertura falando muito sobre isso, já que o julgamento está sendo televisionado, né, Denise?
É, e Mariana, está sendo exatamente o que se previa, não é? Porque os republicanos estão tentando blindar Trump de qualquer risco maior, é o partido dele, que tem maioria no Senado, é uma situação bastante diferente aí da primeira etapa, né, que a oposição era muito mais forte, e vai ser difícil esse processo ir para frente.
Vai ser muito difícil, Denise, porque 53 dos 100 senadores aqui dos Estados Unidos são do Partido Republicano. Como a gente viu ontem, ele tem sim, o Trump tem muito apoio dentro do partido. O partido está unido contra o impeachment. E, inclusive, o que muita gente tem falado aqui, a boa parte da mídia tem falado sobre a desenvoltura e o poder do líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, né? Então, ele foi um senador que conseguiu aí mudar as regras e consegue influenciar muito os membros do Partido Republicano a fazer exatamente o que ele queria, né? Que era, então, esse julgamento um pouco mais curto, sem a convocação de novas testemunhas e sem a intimação de novos documentos, como eram os pedidos dos democratas. Agora, Denise, só algumas curiosidades, né, de bastidores sobre esse julgamento. Esse julgamento está sendo televisionado, mas em nenhum momento o público pode ver as caras dos senadores, que são os juízes, né? Isso por regras do próprio Congresso, então a gente vê quem está falando ali, mas não vê as reações dos senadores. E os repórteres que estão em Washington DC cobrindo o julgamento no Capitólio dizem que há um esquema de segurança bastante reforçado e bem diferente do que é normalmente. Então esse esquema de segurança tem até detecção de metais. Realmente é todo um processo para conseguir entrar no tribunal, para conseguir acompanhar esse julgamento, bem diferente do que é normalmente quando os repórteres têm livre acesso ali aos corredores do Capitólio. E claro, né, os senadores também não podem entrar com celulares nem nenhum outro equipamento eletrônico no tribunal. Então, só algumas curiosidades aí sobre esse julgamento, né, apenas o segundo julgamento de impeachment na história recente aqui dos Estados Unidos no Senado, Denise.
É, e só para fecharmos, Mariana, menos frio aí em Nova York, eu estou vendo a imagem aí o pessoal passando atrás, está bem embrulhado, mas nem tanto assim, não
é? É, já tivemos dias piores, Denise. Na segunda-feira, por exemplo, a sensação térmica aqui chegou aos menos 12 graus Celsius, aí foi bem difícil. Mas hoje a gente está aqui variando, né, 0 grau, menos 1, então uma temperatura que a gente já começa até a considerar uma temperatura amena, né, como tudo na vida é ponto de vista. Agora, o problema aqui é que essa é a temporada de gripe, né, Denise? Então, todo mundo muito, muito alerta por causa desse tempo, o pessoal bastante de olho, a prefeitura aqui de Nova York fazendo campanhas pela vacinação contra a gripe e preocupação também por causa daquele novo vírus que surgiu na China, né, e que teve um caso, o primeiro caso diagnosticado aqui nos Estados Unidos, em Seattle. O presidente Donald Trump, inclusive, foi perguntado sobre isso, mas disse que os órgãos aqui de saúde dos Estados Unidos estão fiscalizando e que não existe risco para os norte-americanos. Mas outro assunto aí para a gente acompanhar e se preocupar, né, Denise?
Exatamente, Mariana. Agora vai para o quentinho, então. Uma boa tarde.
Com certeza. Boa tarde.
2:52 e vamos agora a Brasília com Luciana Verdolim. Luciana conversando com a gente por telefone, porque está lá na porta à espera de novidades, né, Luciana? Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aí pela Jovem Pan. A espera aqui é pela saída da atriz Regina Duarte aqui do Palácio do Planalto. Ela almoçou com o presidente Jair Bolsonaro. Esse almoço já terminou há um certo tempo. A informação é de que ela estaria agora com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ela foi indicada, foi convidada, para a Secretaria de Cultura. Hoje ela voltou a dizer, assim que chegou no aeroporto aqui em Brasília, que ainda está noivando, ainda está namorando com o governo do presidente Jair Bolsonaro e que a resposta se esse casamento vai sair ou não, não deve ser dada hoje. Depois aqui do Palácio Planalto, a expectativa é de que ela siga lá para a Secretaria de Cultura, que também fica aqui na Esplanada dos Ministérios, deve conhecer como é que funciona, deve conhecer assessores, a informação, inclusive, é de que ela já teria confirmado que vai passar na Secretaria de Cultura. O presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para a Índia, por isso o objetivo dele era deixar as coisas mais ou menos encaminhadas para que Regina Duarte tente se adaptar à nova função durante esse período e dê a resposta oficial na semana que vem. Mas tudo aí é expectativa, o nome pode ser formalizado antes, mas ela disse que ainda está avaliando, esse noivado pode ser um pouco longo. O presidente ele tem evitado entrevistas, Denise, hoje ele não quis falar com jornalistas, ontem ele também foi muito reticente e disse que pelo menos por enquanto ele não pretende conversar com a gente mesmo, não.
Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Eu, como sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista.
Regina Duarte.
Regina Duarte, presidente.
Eu não posso agredir vocês aí.
Presidente.
Pode tirar o processo que eu volto a conversar.
Que horas é o encontro?
Presidente, o processo da gente que encaminha, presidente.
Essa foi a saída do Palácio da Alvorada de manhã.
Ele deu entrevista para falar que não ia dar entrevista, Luciana, é isso?
Ontem foi muito engraçado. Ele ficou parado perto dos microfones ontem à noite, à tardezinha. Ele ficou parado perto dos microfones, olhava para a gente, mas conversava com os turistas, com os apoiadores que estavam lá na porta. Apenas disse que estava com saudade da Regina Duarte, que o almoço seria que ele pretendia se encontrar com ela hoje, mas a Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, não poderia ficar sabendo, que foi motivo de muita gozação lá pelos apoiadores. Mas, pelo menos por enquanto, o presidente está nessa... Tá nessa resistência de dar entrevista. Agora ninguém conseguiu localizar o processo contra ele. Há sim uma avaliação da Associação Nacional dos Jornalistas que aponta que boa parte das agressões sofridas pelos jornalistas no ano passado foram justamente pelo presidente Bolsonaro. Ele não gostou disso e promete manter aí o silêncio, pelo menos por um tempo.
Só ele não agrediu de fato, né? Já mandou calar a boca, já disse que o outro tinha cara de gay, mas não era. Já falou que era fake news, que era mentira. Só não falar esse tipo de coisa, né, Luciana? Fica mais tranquilo.
Já perguntou se é sua mãe também.
Não, é a sua mãe. Isso já tem mais de uma vez, né? Lembrando a mãe do pessoal, inclusive eu lembro uma vez que ele estava de moto, ele deu uma parada só para falar isso. Uma coisa. Então, esse tipo de agressão, não é que ele estava batendo nos jornalistas, não chegou a isso. Mas é isso, então. Qualquer informação a respeito de Regina Duarte, fica essa expectativa, né? Porque ela está dizendo que a decisão não sai hoje, né?
Não deve sair hoje, pelo menos foi a informação inicial. Ela vai conhecer a estrutura, está conversando primeiro aqui no Palácio do Planalto, Agora, para saber exatamente como é que funciona, para saber o que, que precisa ser feito, quais serão as prioridades, qual vai ser o tamanho do abacaxi, né? É, a gente costuma dizer aqui, ela vai levar um certo tempo, por isso ela está sendo aí muito, muito cautelosa, antes de confirmar se aceita ou não a indicação aqui dentro do governo, a avaliação é positiva, ela deve aceitar, mas a formalização não vai se dar agora, não.
Bom, Luciana, aproveitando que você está em Brasília e que você tem acompanhado bastante o noticiário aí em relação a pesquisas, inclusive, nós tivemos uma pesquisa hoje que não deixou de surpreender, que mostrou que a avaliação positiva do governo Bolsonaro chegou a 34,5%, é a pesquisa CNT-MDA. Em agosto do ano passado, o desempenho pessoal do presidente era avaliado positivamente por 41% dos eleitores, então seria uma mudança em relação ao que vinha sendo sinalizado por várias outras pesquisas, mas o que me chamou a atenção foi a colocação muito ruim de Sérgio Moro numa simulação de uma possível eleição em que tivesse ele, o presidente Bolsonaro, Ciro, Lula, e nós sabemos do quanto que o ministro Sérgio Moro tem aprovação popular, não é?
Tem muita manifestação aqui em Brasília, a gente vê isso sempre, tem uma sinalização grande nas redes sociais. O próprio presidente Jair Bolsonaro muitas vezes infla a possível campanha, a suposta, né, campanha de Sérgio Moro, gosta de falar que é para depois de 2026, que até lá quem vai estar no governo, quem vai ter a reeleição é o próprio Bolsonaro. Mas isso, o governo minimiza esses números, avalia que Sérgio Moro está cada vez mais popular e que, apesar de dificuldades que ele tem encontrado lá no Congresso Nacional para aprovar as medidas, resistência até por conta, né, de que tem muito parlamentar investigado, tem muito parlamentar envolvido aí com irregularidades, então eles dão a avaliação dentro do governo é de que o Congresso não tem aí boa vontade para avançar nessas medidas, não. Melhor deixar elas paradas, que eles ficam mais protegidos. Então, a avaliação é de que o resultado pode não ser necessariamente esse. Por diversas vezes, o presidente Jair Bolsonaro disse que se defendesse de pesquisa, ele não seria eleito. E nenhuma pesquisa apontava para a vitória dele nas eleições de 2018. Então, assim, o governo minimiza. Quando a pesquisa positiva comemora, mas também não costuma dar muita importância para esses números, não.
Tá certo, Luciana. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa espera aí por novidades.
Boa tarde para vocês.
E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.